CBN RH, com Jefferson Cardoso.
E hoje no CBN RH com Jefferson Cardoso, vamos falar da importância da ciência. O Brasil, às vezes, não investe em ciência, não cria profissionais, ou pelo menos estimula o desenvolvimento profissional em relação à ciência. Jefferson, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, os ouvintes.
Em relação à ciência, o Brasil não tem feito a lição de casa, Jefferson?
Exatamente, né? O que a gente percebe aí nos indicadores, teve um estudo aí da USP no ano passado, que foi publicado no Jornal da USP, que o Brasil, né, o cientista brasileiro é resiliente. Por quê? Apesar de a gente ter tido uma queda de 84% aí no investimento em ciência e tecnologia, na quantidade de dinheiro investido para a produção científica, o Brasil se manteve no 13º lugar no mundo em produção científica, mais de 314 mil produções científicas foram publicadas em jornais e revistas internacionais. Ou seja, isso mostra que, pensando em gestão de pessoas, né, por que é tão importante? O cientista brasileiro, ele não faz o trabalho que ele faz, porque se a gente andar nas escolas, nas universidades por aí, a gente percebe que os laboratórios são precários, né? E realmente ele faz por amor à causa. É aquele colaborador que não tem recurso, não tem computador que bom, não tem e entrega resultado, né? Então a gente percebe que o cientista brasileiro, ele faz por amor mesmo.
E aí tem uma coisa importante, porque você fala assim, a gente faz por amor, a ciência às vezes é uma dedicação que não dá retorno. Em outros países você percebe que há investimentos em ciência e que isso é um papel importante dentro do país, e principalmente para o desenvolvimento econômico, que a gente percebe que as universidades brasileiras produzem conhecimento, você mesmo colocou aí, 13º em produção, não é qualquer coisa, né? Você está entre os 20 países que mais produzem conhecimento científico. Mas, ao mesmo tempo, a gente não transforma esse conhecimento científico, não investe em conhecimento científico para transformar em produto, né? Para gerar a riqueza no país.
O que a gente percebe quando a gente analisa bem o investimento feito no Brasil em ciência e tecnologia, ele vai muito para alguns órgãos específicos, né, que é mais a vertente do país. A Embrapa ainda recebe bastante investimento para desenvolvimento do agronegócio, porque o agronegócio, além de ser estratégico economicamente no Brasil, ele tem por trás, né, uma sociedade economicamente muito ativa, né? Uma das maiores bancadas do Congresso é a bancada ruralista. E esse pessoal não vai deixar diminuir o investimento. Um outro dado importante que a gente tem, o Brasil é o país com o maior número de veterinários no mundo, né? Por quê? Porque é importante, é estratégico. Então, essa visão comercial, e a gente pode perceber também nas cidades que cresceram em torno de universidades, a Maringá é uma delas, o desenvolvimento econômico é muito forte, porque a partir do momento que eu estou conhecendo, aprendendo, me desenvolvendo no terceiro grau, né, na faculdade, no curso superior, o nível de criticidade e o nível de complexidade intelectual que eu adquiro me potencializa a realizar tarefas com mais produtividade, montar negócios. Então, a gente percebe que as cidades que estão em volta de centros acadêmicos se desenvolvem muito mais do que cidades que não têm nenhuma universidade.
Aquela coisa da qualificação, porque se nós tivéssemos hoje profissionais qualificados cientificamente, tecnicamente, a gente não estaria passando, às vezes, por situações que a gente passa de não poder desenvolver projetos de grande envergadura ou implantar soluções de grande porte, porque não tem gente qualificada.
O que a gente percebeu aí na pandemia, a gente viu que o que estava sendo estudado em relação à doença que chegou até nós já era previsto, né? Os cientistas já estavam observando como esse vírus estava pulando de uma espécie para outra. Então, para chegar na espécie humana era uma questão de tempo. Então, nisso, já tinha muito estudo científico que foi compartilhado. As farmacêuticas são as que mais investem no mundo, depois das empresas de agronegócio, em cientistas, né, em pesquisa e desenvolvimento. Por quê? Porque é estratégico para o negócio, né? Uma das empresas que mais investe em pesquisa e desenvolvimento no mundo é a 3M. Por quê? Porque ela quer estar à frente. Então, ela sempre tem um produto para resolver uma dor que, às vezes, nem a sociedade percebeu que existe ainda. Então, ela está sempre investindo em desenvolvimento para ter uma inovação. As empresas falam muito de inovação, mas inovação só vem de gente, e gente qualificada. Então, como que eu quero um país que tenha, seja inovador, ou o Estado, né? O Paraná vem falando muito que quer ser o Estado inovador, tecnológico, e eu não tenho investimento em educação de base, em educação científica, em educação técnica, eu não vou ter esse resultado. Então, isso requer investimento. E investimento é assinar o cheque, né? É autorizar um gasto que nem sempre pode ser que traga resultado. Então, é uma aposta no futuro. Né? E os pais, falo os pais e os líderes das empresas também têm que estar compartilhando desse sentimento. Ah, é para a educação? Então, vamos investir.
Aquela coisa, a gente tem essa mania de que ciência só vai resolver problema. Mas a ciência também previne problemas. Você colocou muito importante. A gente poderia ter se preparado melhor para a pandemia se a gente tivesse observado que os sinais já estavam sendo dados. Né?
E a gente poderia ter minimizado os efeitos se a gente tivesse escutado os cientistas. É mais ou menos aquela pessoa que vai no médico e o médico que estudou o assunto, é especialista no assunto, te fala qual que é o diagnóstico, qual que é o tratamento. E muita gente tem essa cultura. O médico não está certo. Eu vou fazer diferente, né? E volta ao curandeirismo, vou no curandeiro. Então, essa cultura a gente não pode ter, principalmente nas empresas. Eu vou lá, contrato uma consultoria especializada, um cara que estudou o assunto, um professor, um doutor, faz uma análise da minha gestão, do meu time, e me dá um diagnóstico. E eu falo, como líder, né, eu tenho a soberba, esse é o termo correto, de falar que ele não está errado, ele não conhece a realidade da minha empresa. Eu acho que a gente tem que ser humilde para ouvir e tentar integrar aquilo que o conhecimento técnico, né, acadêmico traz para aplicar na minha cultura, da minha organização.
É porque ciência é uma coisa que vai além desse senso comum que a gente tem do nosso dia a dia. Né? A ciência nos aponta a alguns caminhos que a nossa limitação no meio da coisa não dá para enxergar, né? Não dá uma visão mais sistêmica e ampla.
A ciência é a validação. Né? A gente, quando começa a aprender matemática, existe a prova real, né? Que é fazer a conta ao contrário. É o que a ciência faz. Ela vai fazer a prova ao contrário. Vai entender, através de estudos, né? E de amostragem, estatística, se aquilo que está acontecendo, ou a gente empiricamente acredita que é a realidade, se concretiza no mesmo cenário ou em cenário diferente.
Jefferson, muito obrigado por essa conversa e até semana que vem.
Até semana que vem, obrigado.
Você pode entrar em contato com o Jefferson no Instagram, jefferson.grh. E nós falamos com o Jefferson sobre ciência, a importância do conhecimento na prevenção, na ação e principalmente não só na solução de problemas, mas para a gente poder, inclusive, criar estratégias para evitá-los. 11h25.